A série Avatar, A Lenda de Korra, é baseada na continuação da série Avatar, O Último Dobrador de Ar, The Last Airbender, exibida no canal da Nickelodeon nos Estados Unidos entre 21 de julho de 2010 e o final de 2014. Ela foi criada e é de autoria de Michael Dante Di Martino e Brian Konietzko. Qualquer direito autoral de personagens, cenário e parte da trama é ligada diretamente a eles. Esse material é feito apenas de fã, portanto, se relevar aos devidos direitos autorais. Era hora de avaliar os estragos feitos pelo avanço da tropa de Kuvira. Era claro como o dia que o lugar que foi mais danificado foi a Cidade da República, com 90% de suas construções completamente destruídas e as que restavam com danos estruturais seríssimos. Demandaria muito tempo para reconstruir, mas ninguém reclamava, aquela guerra sem sentido algum havia acabado. Mas havia ainda uma questão a ser resolvida imediatamente. Kuvira. A ditadora ainda estava viva, sendo salva pela Avatar no último momento, e aquilo destroçou seu sentimento de vingança contra qualquer um que fosse. Todos queriam vingança pela guerra que ela havia causado, e todos queriam sua morte. Enquanto isso, no mundo espiritual, Korra e Asami andavam felizes por aquele lugar inteiro. De mãos dadas quase o tempo inteiro, as duas se curtiam inteiramente, e a despeito do que qualquer um podia falar ou fazer, as duas se amavam sim. O lugar havia dado o que pensar para Korra, mesmo junto de Asami. Cada avatar aprendia uma coisa em sua geração, e o aprendizado dela era ser mais política, ser mais branda, saber lidar com os outros. Sabia que lidar com quem pensa que comanda, mas na verdade os pode apenas liberar por ter sido escolhido por alguma forma, era complicado. Não podia contar com suas vidas anteriores, e Rava estava sempre silenciosa. Não tinha como buscar no conhecimento de suas vidas anteriores algum alento. Ela precisava buscar isso de volta. Saberia usar melhor a sabedoria deles agora, que conseguia entender muita coisa. Mas para isso, precisaria fazer esta jornada sozinha. Teria que enfrentar todos os negócios inacabados que tinha deixado ao fazer aquela viagem com Asami. E o conhecimento que deveria buscar sozinha teria que deixar a todos para trás. Korra chamou sua companheira e as duas voltaram para o mundo humano, voltando pelo portal que havia sido aberto através de sua batalha contra Kuvira. A Avatar ficou pensando. Por que aquela excelente dobradora de metal tinha que querer dominar o mundo? Não bastava o talento maravilhoso que ela tinha? Asami, que tinha um contato próximo daquela área onde elas haviam descido, pediu que lhe trouxessem um carro, e com este veículo saíram de perto do portal, levando Avatar à corte, pois sabia que o julgamento dela deveria estar próximo. O que ela não sabia era que o governo mundial, encimado por todos os líderes de todas as nações, mais o governo da Cidade da República, aguardavam a volta de Korra, a responsável pela paz que haviam conseguido naquele momento. We'll be right back. Ao passo em que ela chegou como companheira na prefeitura, os repórteres que haviam acampado ali esperando a chegada da Avatar entraram em polvorosa e dispararam suas câmeras assim que ela chegou no carro de Asami. Aturdida, sem saber o que falar para tanta gente, ela seguiu sem falar com ninguém, deixando com Asami a tarefa indecorosa de se livrar daquela horda de gente desagradável. Claro que a mecânica sabia como lidar com eles. Viveu a vida inteira nos holofotes e, por ser rica, sempre era o alvo daquele tipo de gente. Pela cobertura, Mako e Bolin souberam da volta da amiga e rumaram para a cidade da República. Tenzin também ficou sabendo, mas naquele momento ele estava no Templo do Ardo do Sul, morada de seu pai, Aang, o Avatar anterior. Partiu de lá imediatamente, deixando Pema, sua esposa, e Rohan, seu filho mais novo, com os outros três, Dinora, Ikki e Milo. O julgamento de Kuvira não poderia começar imediatamente, então Korra e Asami foram para a sede das Indústrias do Futuro, esperando pelos líderes de todas as nações. Mas o presidente Raiko, aproveitando a situação, agradeceu a Korra mais uma vez por ter salvo a vida de todos, desta vez contra ela. As comitivas foram chegando, muita gente foi se acomodando na cidade da República. Era o julgamento de Kuvira e eles queriam vê-la condenada pelo que fez. Muitos perderam seus parentes e amigos por causa dela, e muitos ainda queriam vê-la viva, liderando o Reino da Terra e pregando suas ideologias. Sua condenação poderia dividir opiniões e causar uma nova guerra. Então, deveria ser tratada com o máximo de cuidado possível. Enfim, a primeira líder chegou, Lady Izumi, Senhora da Nação do Fogo, filha de Zuko. Imponente, andou confiantemente até o tribunal e lá esperaria até a tarde, pelo julgamento da insurrecta. Pouco depois, chegou o Rei Wu, do Reino da Terra. Este já era querido por todos, pois neste meio tempo conseguiu reerguer o Reino da Terra e melhorou a vida de muitos. Em seguida chegaram os representantes das Tribos da Água, Tonrak, da Água do Sul, acompanhado de sua esposa Senna. Todos sabiam que eram os pais da Avatar e dispararam as suas câmeras incessantemente para obter as melhores fotos possíveis. Embora toda aquela visibilidade fosse disponível, eles não gostavam nada daquilo. Os irmãos Eska e Desna, da Água do Norte, chegaram em seguida. Com a ausência de Unalaq morto por causa de Vato, espírito das trevas, eles chegaram à liderança, sem saber a menor noção do que eles precisavam fazer, e não tinham nenhuma popularidade com quem os seguiam. Por fim, Tenzin chegou e foi direto para a sede da presidência da república. Como líder dos nômades de Duar por sucessão a seu pai, ele também participaria do júri, acompanhado dos outros líderes de povos e nações pelo mundo inteiro. Passada uma semana entre a chegada de todas as caravanas, um mensageiro chegou na sede das Indústrias do Futuro para avisar a Avatar que o julgamento ocorreria. As duas logo pegaram o veículo e chegaram ao local, pois Asami dirigiu rapidamente pelas ruas, desviando de tudo e de todos, bem do jeito que a Avatar já conhecia, e cumprimentaram os demais ao chegar. Claro que Tenzin recebeu a maior atenção. Porém, em seguida, Suin chegou. Como líder de Zalfo e principal afetada pela rebelião de Kuvira, ela somente assistiria ao julgamento, não fazendo parte do júri, pelo simples fato de suas emoções poderem afetar o seu senso de justiça. Mas isso não impediu que Korra corresse até a amiga e a abraçasse, recebendo os agradecimentos por ter conseguido derrotar a vilã. Depois de alguns minutos com todos os principais atores envolvidos dentro do salão da corte, o povo que assistia ao julgamento do lado de dentro do salão entrou, e ao ver Kuvira ali dentro esperando o julgamento começar a vaiar. Controlados pela polícia, eles pararam, mas torciam fervorosamente pela condenação da antiga antagonista. O ambiente estava tenso, e quando todos terminaram de entrar, microfones já previamente instalados para que o povo pudesse ouvir o julgamento começaram a emitir o seu som. Não ainda havia a tecnologia para que as imagens fossem mostradas, mas só a possibilidade de condenação fez com que todos vibrassem com o começo da cerimônia. O ambiente estava bastante tenso. Um silêncio sepulcral invadiu o local, e Korra, sentada junto ao corpo de júri, via a paz novamente no rosto de Kuvira ali presente. O advogado de defesa dela estava ali. Sabia que era uma batalha quase impossível de ser ganha, mas caso conseguisse, ele poderia ser reconhecido como um dos melhores de sua área. O promotor, ao contrário, sabia que a batalha à frente era mais fácil para ele do que para seu adversário. Porém, se ganhasse, teria personificado a vontade de grande maioria do povo e seria lembrado como aquele que trouxe a justiça. Raiko estava na cadeira de juiz. Ele, como presidente da República das Nações, tinha um papel importante a desempenhar e não podia se deixar levar pelas emoções. Afinal de contas, Kuvira havia atacado a cidade da República e quase exterminado a todos, se não fosse a Avatar. Enfim, depois de longos minutos de silêncio e dos ânimos levemente acalmados, Raiko começou a falar.
Bem-vindo todos ao julgamento de Kuvira, aqui presente. Peço que ninguém tente evitar que este julgamento tenha andamento, pois os policiais terão que fazer com que deixem este recinto. Começamos com a relação de suas acusações.
Depois de uma pausa para respirar, ele continuou.
Começamos com a insurreição contra o governo de Zalfo, roubo dos recursos desta cidade, ataque contra a cidade da República, a conspurcação das vinhas espirituais como arma, tentativa de assassinato contra a Avatar aqui presente, assassinato de várias outras pessoas cujos nomes constam nos autos. Enfim, é bastante coisa.
Todos ficaram olhando. Com aquilo, a pena de morte estava garantida, e seria um trabalho muito fácil para o promotor conseguir uma grande vitória. aí, pessoas? Mais uma leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente vê por aí. Infelizmente hoje o Álvaro tá sem internet e o Zé não pôde gravar. Então, vamos eu mesmo, sozinho, fazer aqui a leitura de e-mails, ok? Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas a todos os ouvintes que comentaram lá no site e eu acabei não lendo. Então, hoje, por mais que eu não tenha e-mails para ler, eu vou falar para vocês sobre o nosso feedback. Primeiro de tudo, eu também quero agradecer a Podflix e ao Ouvindo Podcast, nossos parceiros agregadores, que sempre estão retweetando e sempre postando os nossos episódios. Agradeço mesmo de coração, gente. E também agradecer a Letícia Oliveira, @lidias333, seguiu a gente lá no FF_Animesphere, não deixe de seguir. E aí agora, vamos aos comentários. No nosso episódio, número 21 de Cavaleiros do Zodíaco, o nosso amigo Tim Blue, lá do MachineCast, comentou ouvindo essa maçã e deu risada. A gente racha o bico. Mas enfim, valeu aí pelo comentário, Tim Blue. O segundo comentário é no episódio 42. Temos um Inception, porque foi o Almir, lá do Player Select, que comentou. E pra variar, first. O nosso primeiro first. Enfim, seguindo aqui o comentário pro episódio número 43, o Thiago Melo, que mandou um e-mail pra gente quando veio o número 42, ele comentou: preparando a minha fita cassete e colocando meu MP20. Bugou, eu sei, mas eu vou escutar essa parada de sucesso. E eu rachei o bico, né? Depois de eu agradecer a ele pelo post, né? Ele respondeu: não vou perder mesmo. Na próxima vez que eu vou mandar um e-mail, vou colocar em anexo um currículo vitae com os meus dados. Pô, aí pedindo um pouco da vida já tá lá, né? Valeu pelo comentário, mano. Enfim, de resto, agora a gente vai chegar ao nosso momento jabá. Então, se você quer mandar um e-mail pra gente, só mandar pra contato@farifalcon.com.br. Você que quer participar lá do Facebook, que tá caindo igual a Bungie Jump, só que sem a borracha pra segurar a gente no pé, é só você ir lá, www.facebook.com/animesphere.podcast, ou procura Animesphere lá na barra de busca do Facebook, que tá tudo certo. Você quer twittar com a gente, é só procurar por FF_Animesphere, essa é a nossa arroba, e você seguindo a gente, você vai ter em primeira mão os episódios postados no horário em que eles saem. A gente vai agradecer aqui os nossos parceiros agregadores de podcast, o Ouvindo Podcast e o Podflix, que, como eu disse anteriormente, sempre estão tweetando e publicando os nossos episódios. O NarradorCast, que sempre está junto com a gente, né? Por mais que ele não publique os nossos episódios na rede social, eles publicam na página deles. E também ao Crunchyroll, que sem eles eu não estaria assistindo o Shokugeki no Soma e outros animes aí que são muito, muito bons. De resto, um grande abraço a todos vocês que nos ouvem, comentando ou não, e até ao próximo episódio.
「早起きしても早寝はのまま」「明太処理は」